uma tropa da Ucrânia. Então, para quê? O que que se mostrou aí? Mostrou que a ameaça do Trump, atenção, no sentido de que iria interferir na OTAN e os Estados Unidos sairiam da OTAN, da Aliança Atlântica, e os Estados Unidos estão criando, via Trump, ameaçando na última reunião da OTAN, se viu isso? O que que eles fizeram? Se uniram ali e veio o quê? Veio a resposta, aspas, a reciprocidade, que é a Europa vai se armar, a Europa vai colocar antimísseis e vai desenvolver e vai entregar à Ucrânia. Não vai ter expansão russa. No momento em que o Trump, evidentemente, via CIA, foi informado que no mês de maio, na grande parada do Putin, o que que aconteceu? Até o Putin deu as caras um pouquinho só, porque ele é um paranoico, né? Ele tem medo de morrer, de ser assassinado. Então, tem todo esse cenário onde, felizmente, nós temos a tal de reciprocidade, que na realidade às vezes é um contragolpe no fígado, né, Milton?
E um rápido comentário seu, Mayerov, sobre um outro assunto, a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro, alegando o seguinte para Alexandre de Moraes do Supremo, que não tinha conhecimento de que aquela carta do Jair Bolsonaro seria lida e colocada em redes sociais pelo filho dele.
Na realidade, e a OAB ficou. Como é que vai ficar a OAB agora, hein, Cássia? Que coisa, hein? A OAB falando, então, ele estava em defesa de prerrogativas no exercício da advocacia, e ele dizia que era porta-voz. Porta-voz do proibido é uma coisa assim a ser pensada, né? Milton, já pensou? Eu sou porta-voz, mas eu não posso falar aqui porque eu estou proibido. Então, não é porta-voz do nada. Mas uma situação muito difícil vai ficar, porque foi deixada na mão. O próprio pai está dizendo que não autorizou. Se não autorizou, houve violação por parte do advogado de regra de confidencialidade. Quer dizer, bom, mas para quem acredita em Bolsonaro, isso também não é surpresa. Mas o ponto, e agora eu só vou falar com você, Milton, e pedir para a Cássia fechar os olhos. Perdão, fechar os olhos, não, fechar os ouvidos. Os olhos para não ficar vermelha, se escutar. Que é mais ou menos o seguinte, Milton, o que que o Bolsonaro fez? O pai ficou com medo agora do Moraes de repente tomar uma medida e mandar ele de volta para Papuda, se bem que as condições humanitárias não vão permitir isso, mas ficou com medo, com receio. E, Cássia, ouvidos fechados, que eu vou dizer uma frase latina muito usada, que representa aquele que tem medo, que foi o que o Bolsonaro se expressou. Qui sfinter habet timor possuit. Quem tem medo, né, Milton?
Um abraço, Walter Fanganello Mairovich. Até mais.
Até. Tchau,
Até.
Cássio. Abração.
Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Quinta-feira, 16 de julho de 2026. O orçamento de 2027 prevê um aporte bilionário nos Correios para a reestruturação da companhia em meio à pior crise. O governo negocia um empréstimo de 7 bilhões de reais com instituições financeiras internacionais como o Bank of America, Citi e Deutsche para a estatal. Em 2025, os Correios registraram prejuízo histórico de 8 bilhões e meio de reais. A gestão Lula tem de apresentar o projeto de lei orçamentária anual até o dia 31 de agosto. A previsão de chuvas fortes a partir de hoje coloca a região sul em alerta para os primeiros efeitos do El Niño. O estado deve ter uma sequência de temporais. As primeiras tempestades devem atingir principalmente oeste e o sul gaúchos e ganhar força ao longo do dia. Há risco de queda de granizo, rajadas intensas de vento e fenômenos localizados, como tornados e microexplosões. Segundo a Climatempo, cidades como Uruguaiana, Bagé, Santa Maria e Santo Ângelo podem registrar rajadas próximas de 100 km por hora. No horário de Brasília, 7:06.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Rádio CBN, ZYC 480, FM 95,3 MHz, Brasília. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcasts. CBN.
Esta próxima meia hora do Jornal da CBN tem oferecimento Banco BV, crédito e relacionamento que fazem história. Jornal da CBN. Apresentação: Milton Jung e Cássia Godoy.
Muito bom dia a você que escolheu ficar mais bem informado ouvindo o Jornal da CBN na manhã desta quinta-feira, 16 de julho de 2026. Quando temos como um dos principais destaques aqui no noticiário, decisão oficializada agora pelos Estados Unidos, com novo tarifaço de 25% contra o Brasil e que começa a ser efetivamente cobrado na próxima quarta-feira, dia 22. Isso foi feito no início dessa madrugada pelo escritório do representante comercial dos Estados Unidos e com algumas, ou com várias, exceções ficam, por exemplo, formalmente livres do tarifaço, produtos estratégicos da pauta de exportação brasileira, como carne bovina, café, celulose, petróleo bruto, gás natural, laranja, suco de laranja, entre outros. Mas há também uma grande quantidade de produtos ainda de interesse do Brasil e que fazem parte dessa lista para as quais teremos os 25% de imposto cobrado pelos Estados Unidos. Agora nós vamos até Brasília, porque a Rani Veloso tem as repercussões em torno desse anúncio que foi feito aí da virada da noite de ontem para a madrugada de hoje. Rani, que tem também aí a reação do governo brasileiro diante deste tarifaço. Rani, bom dia para você.
Bom dia, Milton, Cássia e a todos que nos acompanham. É isso mesmo, o Palácio do Planalto repudiou a taxação de 25% sobre as exportações do Brasil, classificando como arbitrária e sem justificativa econômica a decisão do governo americano. E ressaltou que o dia 15 de julho de 2026 passará para a história das relações entre Brasil e Estados Unidos como um marco lastimável. O governo brasileiro argumenta que os Estados Unidos possuem um superávit acumulado de mais de 424 bilhões de dólares com o Brasil nos últimos 15 anos e ressalta que a maioria dos produtos americanos entra no país com isenção de impostos e que atuou ininterruptamente junto ao representante comercial, apresentando evidências que refutam as alegações de supostas práticas desleais. O governo ainda disse que demonstrou que são descabidas as alegações contra o PIX e a regulação de plataformas digitais, bem como as absurdas acusações sobre o desmatamento, ao defender que o PIX é um patrimônio do povo e referência internacional. São pontos que o governo defende como soberanos e alinhados aos padrões. Em resposta, o Brasil anunciou que vai recorrer à Organização Mundial do Comércio e aplicar a lei de reciprocidade para proteger setores afetados e preservar empregos. O governo também acusou setores da oposição ligados à família Bolsonaro de terem colaborado com o governo americano para viabilizar as sanções. A lista completa das exceções ainda será divulgada, mas o café e as carnes, outros produtos que são importantes para os americanos, vão ficar de fora da sobretaxa. O presidente Donald Trump, a gente lembra, acatou essa recomendação do escritório comercial e decidiu impor essa alíquota adicional às importações. Jameson Greer, que é o representante comercial, afirmou que houve pouca disposição do governo brasileiro em oferecer alternativas para a negociação, mas não falou sobre pedidos feitos pelos americanos. A respeito do PIX, Greer disse que não quer que o Brasil se livre do modo de pagamento, mas sim que os Estados Unidos tenham condições de concorrer. No começo de junho, a representação do comércio já havia sugerido essa aplicação de taxas de 25% por supostas práticas anticoncorrenciais, como PIX etanol e a falta de medidas contra a corrupção. Além disso, as autoridades americanas avaliam a aplicação de outra tarifa de 12,5% por alegada falta de medidas para combater o trabalho forçado. Em busca de algum tipo de mitigação dos efeitos, o ministro da Fazenda, Dario Durigan, sinalizou que pode ser editada uma nova medida para socorrer os setores da economia.
Os empresários brasileiros, as famílias brasileiras, os caminhoneiros brasileiros, os agricultores brasileiros não podem ser prejudicados por medidas injustas adotadas por outros países. Vai ser preciso avaliar quais setores foram afetados. Na mesma linha de princípio do que a gente já fez, o governo brasileiro não vai deixar os agricultores, os empresários e as famílias brasileiras na mão. Nós vamos fazer uma avaliação sempre cuidadosa pelo compromisso de futuro, compromisso fiscal que nós temos, e nós vamos endereçar sempre protegendo a nossa população.
A ação do governo deve ser editada nos parâmetros do programa Brasil Soberano. Na semana passada, o Senado já aprovou a medida provisória que libera o crédito de 15 bilhões de reais dentro desse plano. A linha de financiamento é destinada às empresas e exportadores afetados pelas taxas adicionais dos Estados Unidos. Bom, a decisão já repercute, claro, no setor empresarial. O impacto é imediato na indústria. A CNI, Confederação Nacional da Indústria, alertou que a medida ameaça a competitividade brasileira e agrava a queda nas exportações, que já atingiu 20 dos 27 estados no primeiro semestre. E na avaliação da entidade, a sobretaxa pode piorar ainda mais esse cenário que já está fragilizado. A Fiesp, em nota, lamentou a aplicação da sobretaxa, mas também aproveitou para criticar a condução da negociação pelo governo, falando em discursos eleitorais e desalinhamento político com Washington, que acabou por minar vínculos com os Estados Unidos. Também a Federação das Indústrias de Minas Gerais afirmou que a decisão ameaça diretamente as empresas brasileiras no mercado americano e, segundo a entidade, a sobretaxa aumenta os custos de exportação, que pode levar à perda de contratos e à substituição de fornecedores brasileiros por concorrentes de outros países, e defende uma intensificação imediata das negociações diplomáticas para reduzir as incertezas e proteger o fluxo comercial. Milton.
Muito obrigado. Essa foi a Rani Veloso, apenas reforçando aqui a informação, inclusive, que nós trouxemos logo na abertura do Jornal da CBN, porque fontes do Itamaraty têm alegado que não faltaram reuniões para negociar com o governo americano. Houve mais de 30 contatos presenciais, virtuais, por telefone, desde o anúncio do tarifaço original, lá aquele que ocorreu lá atrás ainda, durante as discussões, e que o Brasil acabou sendo surpreendido naquele momento. De lá para cá, teriam sido mais de 30 contratos, reuniões com Jameson Greer, que é o representante comercial dos Estados Unidos, também com o secretário Marco Rubio, que é o principal nome ali dentro do governo Donald Trump. E com iniciativas do governo brasileiro nas negociações, mas que nunca houve uma contraproposta por parte dos Estados Unidos. Essa é a posição que se tem de algumas fontes lá do Itamaraty a propósito deste momento que nós estamos agora, diante deste anúncio confirmado agora de uma tarifa de 25%, são 864 produtos que têm isenções por enquanto, e a ver como seguirão as conversas a partir de agora com o governo brasileiro, anunciando aí a apresentação usando a lei da reciprocidade como uma resposta. Agora são 7h15.
Temos informação chegando com Guilherme Gimenez e o senador Flávio Bolsonaro, pré-candidato à presidência da República, admitindo os problemas de relacionamento que já são conhecidos, que ele tem com a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Guilherme Gimenez, bom dia.
Cássia, bom dia para você. O pré-candidato do PL à presidência, Flávio Bolsonaro, afirmou que atualmente não tem relações com a madrasta, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. O senador ainda afirmou que não assistiu ao vídeo publicado por ela recentemente com críticas a ele. Segundo Flávio, ele não pressionou Michele a declarar explícita e publicamente apoio à pré-candidatura dele ao Planalto. Após o episódio, a ex-primeira-dama deixou a liderança do PL Mulher e cogita não ser candidata ao Senado pelo Distrito Federal.
O inimigo do Brasil está do lado de lá, não está aqui. É, isso é uma questão de bom senso, né? Então, e de fidelidade à escolha do nosso líder, que é o presidente Jair Messias Bolsonaro. Então, assim, nunca pressionei, né, para entrar para a campanha ou para não entrar. Vem a hora que quer, vem se quiser também. Tá? Porque, assim, eu estou dando o meu melhor, eu sei qual caminho que eu tenho que seguir, eu preciso de todo mundo.
As declarações foram dadas durante uma entrevista ao canal Flow Podcast. Na ocasião, o parlamentar ainda alegou não compreender as motivações de Michele para os ataques direcionados à campanha dele. O filho de Jair Bolsonaro negou haver qualquer tipo de estratégia combinada por trás do atrito. Ele destacou que a situação só não foi contornada de forma mais dura em respeito ao ex-presidente. Há cerca de 20 dias, Michele divulgou vídeos nas redes sociais em que disse ter sido maltratada e humilhada por Flávio. Neles, a ex-primeira-dama expôs uma briga com o senador e disse que eles não se falam desde o fim de 2025. Aliados de Flávio, no entanto, disseram à CBN que o desentendimento entre os dois antecede este período. A discussão dos dois envolve, entre outros pontos, a disputa pelo palanque do PL no Ceará. O partido tentou se aliar no estado ao ex-governador Ciro Gomes, do PSDB, para fazer frente ao atual mandatário, Eumano de Freitas, do PT. O petista tenta se reeleger. O apoio do PL a Ciro, contudo, foi publicamente criticado por Michele, que citou episódios passados. A mulher de Jair Bolsonaro lembrou de quando Ciro chamou o marido, por exemplo, de nazista. Cássia.
Muito obrigada. Essas foram as informações do Guilherme Gimenez.
Nós temos agora apurações aqui do Pedro Fagundes a propósito do noticiário internacional, com base naquilo que as agências internacionais estão noticiando sobre o conflito ainda entre Estados Unidos e Irã. Pedro Fagundes, suas informações, bom dia.
Bom dia, Milton, Cássia, também aos nossos ouvintes. Olha, o Irã ameaçou destruir toda a infraestrutura de energia da região caso os Estados Unidos mantiverem os ataques contra instalações iranianas. Então ameaçou destruir toda a infraestrutura de energia de toda a região do Oriente Médio, não do próprio país. Bem, o alerta foi feito por um porta-voz militar. De acordo com ele, qualquer nova ofensiva americana contra estruturas do Irã será respondida com ataques alvos regionais. A escalada já deixou pelo menos 35 mortos e mais de 300 feridos no Irã desde a retomada dos bombardeios, de acordo com o Ministério da Saúde iraniano. Nesta madrugada, os Estados Unidos finalizaram uma nova onda de ataques. Segundo o Comando Central americano, os bombardeios atingiram centros de comando, sistemas de defesa aérea, além de instalações de vigilância costeira por várias regiões do Irã, desde a capital até áreas próximas ao Estreito de Hormuz, passagem central, por onde passa cerca de 20%, um quinto de todo o petróleo do planeta. A força americana também informou que atingiu um petroleiro que seguia para um porto iraniano dentro do bloqueio naval retomado nesta semana pelos Estados Unidos. Do lado iraniano, a resposta veio contra bases usadas por forças americanas nos países da região, no Kuwait, no Bahrein e também na Jordânia. Esses ataques contra centros de comando, depósitos de combustível e áreas de concentração de tropas. Apesar da ameaça, o governo iraniano Bolsonaro tentou reduzir o tom contra os países vizinhos. Um porta-voz militar afirmou que Teerã não pretende confrontar nações do Oriente Médio nem países islâmicos da região. A Guarda Revolucionária também afirmou que ainda não mostrou grande parte da própria capacidade militar contra os Estados Unidos. Já o Estreito de Hormuz permanece no centro de toda a crise. Um assessor do líder supremo iraniano afirmou que a passagem pertence ao Irã e que nenhum poder do mundo poderá tirá-la do controle do país, e ainda se opôs ao domínio americano no estreito. Já Donald Trump disse que o Irã tenta negociar nos bastidores, mas afirmou que os Estados Unidos podem resolver o conflito ou terminar o serviço caso necessário. Na economia, o petróleo aparece em queda de quase 1% e o barril do tipo Brent, o mais praticado no mundo, chegou a $84.73. Cássia e Milton.
As informações foram do Pedro Fagundes, agora que são 7h21.
Está escalada a Seleção Drive. Na defesa, a estabilidade dos amortecedores Monroy. No gol, a segurança dos freios Ferudo. No meio de campo, a resistência dos componentes Axios. E no ataque, para dar a faísca dos gols, as velas Champion. Assim como no futebol, o desempenho depende de um time de qualidade. E você, mecânico, para sua oficina jogar em alto nível, conheça o Monroy Club, o programa que leva desenvolvimento e benefícios para mecânicos e oficinas. Seleção Drive, o melhor time de peças para seu carro.
Sistema CNA Senar apresenta o Agro Brasileiro na Transição Energética Mundial. Durante a abertura da 4ª edição do Agroenergia Transição Energética Sustentável, o vice-presidente da CNA, Marcelo Bertoni, afirmou que a transição energética mundial não será feita sem o protagonismo brasileiro. Ele também elencou os detalhes que tornam o agro nacional tão único no cenário mundial.
A transição energética mundial não será feita sem o agro e dificilmente será feita sem o Brasil. Nós temos biomassa, temos matéria-prima, temos tecnologias, temos pesquisa e, principalmente, temos produtores rurais preparados para fazer parte dessa transformação. O produtor brasileiro já mostrou ao mundo que é capaz de produzir alimento com eficiência e sustentabilidade. Agora é uma nova fronteira que se abre.
Para mais informações, acesse o site cnabrasil.org.br.
Você já pode ouvir o podcast CBN Primeiras Notícias dessa quinta-feira. Eu sou Pedro Borenberger e te conto em menos de 10 minutos as três notícias mais importantes para você começar o seu dia. Tarifas dos Estados Unidos entram em vigor no dia 22 de julho, com mais de 800 isenções. Pesquisa Genial Quest aponta Lula com 45% das intenções de voto. Flávio Bolsonaro tem 37%. E ainda, o senador Flávio Bolsonaro mudou o discurso e agora tenta justificar a foto ao lado de um capanga do banqueiro Daniel Vorkar. Nós estamos todos os dias antes das 6 da manhã em todos os tocadores de podcast e nas caixas de som inteligentes. Eu te espero.
7h23.
Onde vamos chegar com as grandes transformações tecnológicas que estamos vivendo?
E você, já parou para pensar nos futuros possíveis?
No podcast Futuramente, eu, Marta Gabriel e Carol Tamassia convidamos você para entender as mudanças que estão moldando amanhã. E em cada episódio, recebemos um convidado especial para ampliar essa conversa.
Nesta semana, quem participa é Renata Petrovic, Head de Inovação do Bradesco, para falar sobre o futuro das finanças.
O banco está muito mais invisível, ele está muito mais presente nas suas jornadas do dia a dia. As pessoas não necessariamente vão entrar no site do banco para procurar um financiamento. Isso tudo é muito mais fluido.
Você pode assistir aos episódios no Spotify e no YouTube ou ouvir no aplicativo, no site da CBN e nas principais plataformas de áudio. Quer entender o amanhã?
Então vem agora para o Futuramente.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
As principais notícias do dia, no Brasil e no mundo. Seu final de tarde com muita informação e reflexão. sempre com leveza e bom humor. Débora Freitas e Carolina Moran trazem o que de fundamental você precisa saber e contam diariamente com as análises de Vera Magalhães. Ponto Final, de segunda a sexta, na CBN.
Sete e 25.
Esta meia hora do Jornal da CBN tem oferecimento Banco BV, crédito e relacionamento que fazem história.
Olá, muito bom dia para você que sintonizou agora na CBN. Eu sou Igor Cardim e te faço companhia neste início de manhã, trazendo os destaques do trânsito e também do noticiário local aqui do Distrito Federal. Tudo o que aconteceu entre esta quarta e quinta-feira aqui na capital federal. Conto com a sua participação, a sua interação aqui também nas redes sociais da CBN. O número você já conhece, é o 996-66-9673 ou ainda pelas redes sociais no @CBNBrasília. Estamos no X, no Facebook, no Instagram. Tem o e-mail, você sabe, é o igor.cardim@cbn.com.br. Estou de olho lá e também nas redes sociais no @IgorCardim, esperando a sua participação. Quinta-feira, 16 de julho de 2026. E aqui comigo no estúdio da CBN em Brasília, temos os trabalhos técnicos de Eduardo Brito.
Trânsito.
De olho nas principais vias aqui do Distrito Federal nesta quinta-feira, com destaque para a saída norte aqui do Distrito Federal, motorista que está saindo de Planaltina, Sobradinho, no sentido Plano Piloto, também Épia Norte, trânsito bastante intenso depois do viaduto do Colorado, já na descida no sentido Balão do Torto. Pista principal neste momento com trânsito bastante lento, retenção que chega então até o viaduto do Colorado, ali na altura do Taquari, também com trânsito bastante travado. Por ali, velocidade média de 15 km por hora, anda e para na descida do Torto, motorista que segue então no sentido Eixo Norte. Aqui no radar que a gente acompanha, há o registro de um acidente, mas a gente não tem informações ali sobre a gravidade, também sobre o ponto onde esse acidente aconteceu, por volta ali perto, próximo ao viaduto do Balão do Torto. Então, para o motorista que segue no sentido Épia Norte e também no sentido Eixão Norte, passando ali pela ponte do Bragueto, você que vai fazer esse trajeto, paciência, porque o trânsito está bastante carregado ali na saída norte do Distrito Federal por conta deste acidente, pista principal, viu? A pista marginal está com trânsito tranquilo neste momento. Girando também ali na Elmo Cerejo, saída de Taguatinga, um motorista que passa ali pela estação Furnas do metrô já enfrenta um ponto de lentidão, por ali trânsito moderado, velocidade de 22 km por hora até a altura do túnel Rei Pelé, por ali também com trânsito bastante lento para quem segue no sentido Plano Piloto. Depois do túnel Rei Pelé, o trânsito só piora na altura da residência oficial do governador ali na IPTG, também sem retenção, trânsito fluindo sem acidentes, mas com esse ponto de lentidão por ali. Depois do viaduto Serra Pinheiro, já na altura também do Jockey, trânsito dá uma travada, mas sem maiores intercorrências por ali, velocidade média de 35 km na altura do Jockey, no sentido EPIG. De olho agora na 070, motorista que chega à Ceilândia, vindo ali de Águas Lindas, com trânsito bom neste momento, até a altura do Privé, logo depois também ali já na altura do cemitério, também com trânsito tranquilo nesta quinta-feira, para quem vai acessar ali a estrutural, que está também com trânsito bom, pista norte e pista sul neste momento, com trânsito tranquilo até a chegada da Épia Norte. Trazendo um destaque aqui da madrugada, um jovem de 20 anos, que ainda não foi identificado, morreu na noite desta quarta para quinta-feira, após ser atropelado na marginal da IPTG, na altura da QI2, no CIA, ali na altura do CIA, no Guará. O corpo de bombeiros foi acionado
e ao chegar ao local constatou que o jovem já estava sem sinal de vida e tinha várias lesões causadas pela batida. O acidente envolveu um carro preto, ali a condutora do veículo, uma mulher de 45 anos, foi avaliada pelas equipes de atendimento dos bombeiros e não necessitou de transporte hospitalar. A motorista permaneceu no local da ocorrência durante todo o tempo, até a chegada também da polícia, onde prestou os esclarecimentos. A dinâmica desse acidente não foi divulgada, está sendo apurada, vai ser investigada, inclusive, pela Polícia Civil, e que fez a perícia no local. Então, o registro deste acidente, da morte deste jovem de 20 anos, que atravessava a estrutural ali, foi atropelado na marginal da EPTG, perdão. Daqui a pouquinho a gente traz outros destaques do nosso noticiário local, também faz o giro do trânsito aqui nas principais vias do Distrito Federal. Estou esperando a sua participação no nosso WhatsApp. Você sabe, o WhatsApp é aberto aqui da CBN para que você mande aí as principais vias aqui do Distrito Federal. Férias escolares, algumas escolas estão acabando, viu? Semana que vem algumas escolas já retornam, escolas particulares. Então, aproveitar que o trânsito, por enquanto, segue tranquilo nesse início de manhã aqui na cidade. 7h31, até já.
Esta meia hora do Jornal da CBN tem oferecimento Banco BV, crédito e relacionamento que fazem história.
Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Quinta-feira, 16 de julho de 2026. O secretário americano de Estado, Marco Rubio, afirmou que as políticas econômicas da gestão Lula são ruins para cidadãos dos dois países. Ele também disse que o Brasil não negociou de boa-fé com os Estados Unidos e que Lula priorizou o ego em detrimento de um acordo benéfico. Rubio ainda afirmou que, em consequência disso, Washington decidiu aplicar o tarifaço de 25% sobre produtos brasileiros. A decisão da Casa Branca isentou produtos-chave, como carne, café, peças aeroespaciais, terras raras e suco de laranja. Ao longo de um ano, o governo brasileiro fez uma série de reuniões com representantes americanos, incluindo encontros nas últimas semanas. Em nota, o Planalto repudiou oficialmente a imposição das tarifas e classificou a medida como injusta e sem amparo nas regras multilaterais de comércio. O Brasil prometeu acionar a lei de reciprocidade em resposta. O Senado aprovou um projeto que insere a educação financeira na grade curricular dos ensinos fundamental e médio. Segundo o texto, o assunto não ficará restrito a uma única faixa de idade. O projeto agora vai retornar para a Câmara por causa de alterações propostas pela relatora, a senadora e líder do governo, Tereza Leitão. Os elencos das seleções de Argentina e da Espanha, finalistas da Copa do Mundo, valem juntos mais de 2 bilhões de euros, segundo dados do site Transfer Market, especializado em transferências de jogadores. O time argentino tem valor estimado de aproximadamente 800 milhões e a equipe espanhola de 1 bilhão e 200 milhões de euros. A decisão está marcada para domingo. No horário de Brasília, 7h33.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora.
Esta última meia hora do Jornal da CBN teve oferecimento... Banco BV, crédito e relacionamento que fazem história.
Rádio CBN, ZYC 480, FM 95,3 MHz, Brasília. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcasts. CBN.
7h34. O Leonardo dá isso.
Vamos à Terra da Copa. Vamos mais uma vez fazer contato com o Leonardo Dai. Bom dia para você, Léo.
Tudo bem, Milton? Bom dia, Cássia. Bom dia ao ouvinte do Jornal da CBN.
Bom dia, Dai.
Leonardo Dai, e o que foi a Argentina mais uma vez ontem contra a Inglaterra?
Não se cansa de fazer história essa seleção argentina, né? Não se cansa de não desistir, não se cansa de buscar resultados no último instante. Bom, são 11 gols nas fases eliminatórias da Copa, 7 marcados ali, ou a partir dos 35 do segundo tempo, né, faltando 10 minutos para o fim do tempo regulamentar, ou a partir dos 5 do segundo tempo da prorrogação, faltando 10 minutos para o fim da prorrogação. Então é um time de uma resiliência que não encontra paralelo na história da Copa do Mundo. Você vai encontrar, evidentemente, muitos times melhores do que a Argentina 2022, 2026 na história das Copas. Isso é óbvio, uma dúzia de times pelo menos, mas você não vai encontrar um time tão difícil de ser batido, de ser vencido, de... Eu fico pensando como é que é jogar contra essa Argentina, porque você não consegue ficar tranquilo no jogo, não existe, né? Então, assim, o tempo todo você está na iminência de perder o jogo para a Argentina, porque eles não desistem, eles não largam as partidas, e para além disso, né, assim, é um não desistir que não é de qualquer jeito, né, que não é o abafa no desespero, não, além disso o time joga bola, o time tem recurso, e tem o Lionel Messi, que é uma coisa, não tem explicação, um jogador de 39 anos aos 47 do segundo tempo, no sétimo jogo da Copa do Mundo, dá um bote daquele para ganhar uma dividida de um jogador inglês e fazer o cruzamento perfeito que ele fez para o Lautaro cabecear a bola para o gol. É um time muito especial, é um time muito, 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 muito engajado dentro daquilo que quer, dentro daquelas coisas que pensa, dentro daquilo que deseja conquistar, mesmo sendo formado quase todo por jogadores já campeões em 2022. A gente fala muito sobre isso no futebol. Já não quer mais, já não vai mais. A Argentina não, a Argentina continua querendo e a partir disso ela pode jogar contra qualquer adversário com chance de vencer, porque não tem como vencer essa Argentina antes do juiz apitar o final do jogo.
Você chamou a atenção para esse bote do Messi, né? Pouco antes do gol. Pouco antes ainda tinha uma outra jogada que me chamou a atenção dele, porque a gente sempre diz o seguinte, né? O Messi joga sabendo controlar o desgaste, etc. E naquele instante, sim, que eu estava prestando atenção no movimento dele, ele tinha pego uma bola do lado direito, tocou para um dos seus companheiros, foi se deslocando para o meio, recebeu a bola de novo, tocou para os seus companheiros, foi aparecer lá do lado esquerdo, tocou para os seus companheiros de novo, ou seja, ele estava se deslocando de um lado para o outro, ou seja, a história de que eu jogo só no limite, não, né? Estava se expondo ainda mais, se deslocando por todo o campo, ajudando na movimentação, abrindo espaço numa defesa fechada e muita gente usou a palavra covarde da Inglaterra, não?
Não, exatamente. Aí, assim, vai tá havendo uma pressão muito grande em cima do Thomas Tuchel, né, o técnico alemão que treina a Inglaterra, porque ele chamou demais a Argentina para o ataque. E aí, assim, tudo bem, a Inglaterra está ganhando o jogo, a Argentina já tinha voltado melhor para o segundo tempo antes da Inglaterra fazer o primeiro gol, né? Esse contexto é importante. E ele está vendo a Argentina ali com os caras, com o Lionel Messi, com o Lautaro, com o Depou, que entrou muito bem no jogo, com o Enzo Fernandes, essa coisa toda. Ele está vendo a Argentina vir para o ataque. Ele tinha duas opções: ou ele retrancava mais o time e confiava que ele ia conseguir segurar esse time da Argentina por 40 minutos de jogo, ou ele poderia fazer alguma substituição para tirar um pouco a Argentina de cima, né? Então tentar reforçar um pouco a marcação na saída de bola da Argentina, reforçar o meio de campo, reforçar os lados do campo, que era por onde a Argentina estava conseguindo construir esses cruzamentos perigosos, essas jogadas de lançamento para a área. Ele escolheu a primeira opção. E aí, assim, é muita qualidade técnica, né? A gente fala do Messi, mas tem o Enzo Fernandes também, que fez uma outra partidaça ontem. que acertou um chute lindo de fora da área. Né? Talvez se aquele chute não tivesse entrado, a Inglaterra tivesse vencido o jogo. Mas assim, foi uma aposta de altíssimo risco você deixar a Argentina 40, 45 minutos ali jogando em 15, 20 metros em relação à linha do gol com a qualidade que a Argentina tem. Por meia hora deu certo, né? Deu certo entre aspas, porque o Pickford já vinha fazendo grandes defesas, né? Mas estava vencendo o jogo. Chegou uma hora que a qualidade sobressaiu e, para além dessa questão da qualidade, quando sai o gol de empate, a Inglaterra derrete no jogo, né? Inglaterra, porque aí eu imagino o jogador da Inglaterra pensando, tá 1-1 o jogo agora. A Argentina só botou atacante, a Inglaterra só botou zagueiro. Como é que vai ser essa prorrogação aí? E aí nem prorrogação teve, porque a Argentina logo em seguida fez o segundo gol.
É uma partida que deixou muito claro também as enormes diferenças em relação à forma como as duas equipes lidaram com uma situação estressante. Em relação a essa situação, a Argentina cresceu e a Inglaterra se apequenou.
Sem dúvida, esse ponto é muito importante. E assim, o normal é acontecer o que aconteceu com a Inglaterra, né? O futebol, ele, em geral, as equipes sentem essa situação, ainda mais a Inglaterra, que está há 60 anos sem ganhar um título. O anormal da história é acontecer o que acontece com a Argentina, que quanto mais dramático fica o jogo, mais a Argentina cresce. Quanto pior a situação, melhor fica o time da Argentina. E aí, isso tem, eu tenho falado isso durante toda a Copa, isso tem os dois lados. É, se a Argentina cresce na dificuldade e tem tanta dificuldade ao longo da Copa, é porque o time está falhando, né? Ontem até, acho que foi um roteiro um pouco diferente dos outros jogos em que a Argentina jogou mal, porque ontem não foi bem esse o caso. O primeiro tempo não teve jogo, né? Foi uma pancadaria generalizada. E no segundo tempo, a Argentina tinha voltado melhor quando a Inglaterra conseguiu achar um contra-ataque e fez o gol. Mas enfim, a Argentina se coloca nessa situação porque tem problemas como time, é o contrário da Espanha, né, que vai ser adversária na final. Mas essa capacidade de crescer na adversidade é uma coisa que eu fico tentando pensar assim, em outros exemplos, e não consigo nesse nível de Copa do Mundo. Eu penso muito no que foi assim, o Palmeiras, do auge do Palmeiras do Abel Ferreira, agora alguns anos atrás, assim, que era uma situação mais ou menos parecida, mas aí num contexto de futebol brasileiro, futebol sul-americano, nesse nível assim, de Copa do Mundo, não me lembro de um time que tivesse essa característica tão, de maneira tão marcante quanto a Argentina.
Perfeito, meu amigo. A gente fala mais amanhã sobre a final, a grande final no domingo, até porque tem muita coisa para conversar ainda sobre essa Argentina, Espanha, Espanha e Argentina. Muito obrigado, um abraço para você.
Valeu, amanhã a gente já se fala de Nova Jersey. Ainda estou aqui em Atlanta, mas indo já para Nova Jersey, para o palco da grande final de domingo. Valeu.
Até mais.
Esse foi o Leonardo Dai falando da Argentina vitoriosa de ontem, ganhando de virada da Inglaterra. E eu queria trazer para você aqui uma outra situação também da Copa do Mundo que tem chamado muito a atenção, que é a participação dos goleiros, que têm sido protagonistas nesta Copa. E os dados mostram isso de forma clara. Dos 61 pênaltis cobrados durante o Mundial, 21 foram desperdiçados pelos atacantes, muitos com participação direta ali do goleiro, que impediu o gol. A taxa de conversão é a pior da história de todas as Copas. Messi, Mbappé, Bruno Guimarães, todos estiveram entre os que perderam gols. CBN foi em busca de respostas para entender o que explica ser cada vez mais difícil colocar a bola na rede na cobrança de uma penalidade.
O pênalti perdido por Bruno Guimarães na derrota do Brasil para a Noruega vai permanecer na memória dos brasileiros. Mas a frustração não foi exclusividade da nossa torcida. A Copa de 2026 mostra que vencer um goleiro na marca do pênalti tem sido um desafio cada vez maior. Até agora foram desperdiçados 21 dos 61 pênaltis cobrados, entre eles o de craques como Mbappé e Messi. Isso significa que apenas 40 terminaram em gol, um aproveitamento de 65%. Esse é o pior índice de conversão da história das Copas desde 1966. Quando essa estatística passou a ser registrada pela empresa Opta. Nas edições de 66 e 70, todos os pênaltis viraram gols, mas depois disso o aproveitamento vem caindo. Na Copa de 2014, a taxa foi de 77%. Na de 2018, caiu para 70%. Em 2022, ficou em 67%. E agora, chegou aos 65%. Mas o que, de fato, explica esse baixo aproveitamento? O ex-goleiro do Vasco e Palmeiras e comentarista do Grupo Globo, Fernando Praz, apontou a evolução na preparação dos goleiros.
No começo, era muito empírico, né? Tu assistia o jogo na TV, enfrentava os caras e ia tirando tuas análises. Então não tinha muito estudo, não. Agora, hoje em dia, é uma coisa quase que científica, né? Tem um banco de dados enorme de pênaltis de todos os jogadores, mas tu consegue criar padrões. Então, assim, tu já aumenta a tua probabilidade de defender, né?
Na visão do preparador de goleiros do Flamengo, Thiago Heller, a combinação entre tecnologia, acesso à informação e treinamentos específicos também contribui para o aprimoramento da posição.
A posição de goleiro evolui muito, né? O goleiro hoje, além das virtudes ali, da capacidade defensiva, e que juntamente com a questão da informação, com a questão da tecnologia, eu acho que isso aí contribuiu bastante para que esses números aumentassem, né?
Além disso, o ex-goleiro Fernando Praz considera que a parte física dos goleiros se tornou um diferencial.
O goleiro hoje está mais alto, está muito mais forte, tem mais explosão, ele pode esperar o máximo a batida para não definir o canto muito antes para o batedor e ele consegue chegar com muito mais velocidade na bola, né?
Mas ainda existe a chance de que essa edição não seja a pior em aproveitamento de pênaltis. Tudo vai depender do que vem pela frente. Se houver pelo menos 4 cobranças bem-sucedidas, o índice de conversão vai superar o da Copa de 2022. No sábado, França e Inglaterra disputam o terceiro lugar e no domingo, Argentina e Espanha duelam pelo título de campeão. Com a colaboração de Rodrigo Bressani, do Rio de Janeiro, Matheus Maciel.
Agora são 7 horas e 46 minutos. Nós temos informação chegando agora com a nossa reportagem direto do Rio de Janeiro. Ana Luísa Barreto, bom dia.
Oi, Cássia, bom dia para você, bom dia também para o nosso ouvinte. O Ministério Público do Rio faz agora uma operação contra o deputado estadual Rafael Nobre, do União Brasil. Ele, o vereador de São João de Meriti, Magrão Nobre, do mesmo partido, e outras 8 pessoas também foram denunciadas pelos crimes de organização criminosa, fraude em licitações, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro. A pedido do Ministério Público, a Justiça do Rio expediu os mandados de busca e apreensão em endereços ligados aos investigados, inclusive o gabinete do parlamentar, na Assembleia Legislativa do Rio e na Câmara Municipal de São João de Meriti, na Baixada Fluminense. Segundo a denúncia, Rafael e Magrão seriam os controladores de um grupo de empresas usado para fraudar licitações e desviar recursos públicos em contratos firmados com as prefeituras de Magé e Japeri, também cidades da Baixada. Até o momento, os agentes apreenderam cerca de R$21 mil em espécie na casa do deputado e R$45 mil na residência do vereador. Esse esquema de desvio teria começado em 2017, quando o deputado estadual Rafael Nobre era vereador da cidade de Nilópolis. A investigação aponta que os dois obtiveram cerca de 45 contratos estimados aí em quase R$358 milhões para o fornecimento de alimentação para hospitais, escolas e secretarias municipais. A ação mira, nesse primeiro momento, 3 desses convênios. Entre as empresas usadas no esquema estão a Nutrifoods Refeições, Inovar Comércio e Serviços de Terceirização, King Fund Alimentos e J&G Restaurante. Elas atuavam de forma coordenada para simular concorrência em licitações, consórcios laranjas, documentos falsos e movimentações financeiras para ocultar a origem dos recursos. Além da condenação dos acusados, o Ministério Público pediu ressarcimento mínimo desse prejuízo de R$358 milhões aos cofres públicos e a perda dos mandatos dos parlamentares denunciados. Nossa reportagem tenta contato ainda com a defesa de Rafael Nobre, de Magrão Nobre e das empresas citadas. Cássia.
Muito obrigada. Essas foram as informações da Ana Luísa Barreto, às 7h48.
UPS Modular Engetron. Energia garantida para data centers com exclusiva tecnologia IoT. Acesse engetron.com.br.
Vai bater o pênalti! Torcida na expectativa! Ajeitou! Chutou! Gol!
coisa melhor do que acertar o pênalti? Tem sim. Concluir uma venda com a líder em experiência. Com a Cielo é assim. Conexão que não cai. Vendeu, tá na conta hoje. E se precisar de mais maquininha, pediu, chegou. Cielo, quem tem, fala bem. Saiba mais em cielo.com.br.
Dentro de campo, ele foi único. Uma lenda. Fez mágica. O bruxo.
E se tem matura tá no churrasco, aqui nesse campo também tem gente fazendo magia. Tem o bruxo do sabor. Tem o bruxo da maciez. Tem o bruxo da suculência. Futebol chama churrasco. E com maturata essa magia fica completa. Maturata é churrasco e ponto.
7h50.
CBN, tempo e temperatura.
Como previsto ontem, a temperatura caiu nessa madrugada aqui no Distrito Federal. Lembrando que tem aquela expectativa de que até amanhã chegue a 9 graus entre a madrugada e o início da manhã. Mas hoje, neste momento, inclusive, está em 14,4 graus, segundo o INMET, temperatura caindo aqui no Distrito Federal com umidade alta em 85%. A expectativa é de que a máxima chegue ali na casa dos 26 graus nos períodos mais quentes do dia e a umidade fique variando entre 85% e 30%. Então caindo bastante nesta quinta-feira. Céu também com poucas nuvens, ventos fracos e alerta amarelo para perigo potencial de baixa umidade. O INMET publicou esse aviso que vale a partir do meio-dia de hoje até às 6 horas da tarde. O aviso diz o quê? Que a umidade relativa do ar pode variar entre 30% e 20%, o que representa um baixo risco também à saúde humana e a incêndios florestais. Lembrando que, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, a umidade deve ficar ali na casa dos 60% para garantir a integridade ali e a saúde das pessoas. Então, aqui no DF podendo chegar a 20%, muito baixo. Importante reforçar a hidratação, beber bastante água, porque essa amplitude térmica, calorão, baixa umidade é o combo ali para causar alguns problemas de saúde, inclusive é o que diz o alerta do IMET, bom ficar de olho. Trazendo também informação sobre os sistemas hídricos aqui do Distrito Federal, o Descoberto com volume de 98% e Santa Maria também 98,89%, os reservatórios cheios aqui na capital, ainda bem.
Trânsito.
Informação que acaba de chegar, um acidente ali na EPTG, na pista principal da esquerda. Os motoristas que puderem, neste momento, a melhor alternativa é mesmo pegar a marginal. Esse acidente aconteceu na altura da residência oficial, o trânsito já está praticamente travado desde a altura do balão da Unieuro. Isso para o motorista que está saindo ali de Taguatinga, Águas Claras, no sentido plano piloto. Trânsito muito complicado neste momento, praticamente parado na pista principal da EPTG. Então, quem puder estar saindo agora de Águas Claras, saindo de Taguatinga, já pega a marginal da EPTG. Ou, se tiver a chance ali ainda de pegar a estrutural, é a melhor opção, porque o trânsito está complicado por ali. Corpo de bombeiros fazendo a ocorrência, ali, o atendimento neste momento, duas viaturas ali dando suporte neste acidente. A gente ainda não tem informações sobre a dinâmica e também os veículos envolvidos neste acidente, mas a pista à esquerda então está bloqueada neste momento para o atendimento a esta ocorrência. Trânsito muito lento, DR mandando também um alerta aqui para a gente, inclusive mandando aqui a recomendação para que os motoristas utilizem mesmo a marginal por conta deste acidente em frente à residência oficial na EPTG no sentido plano piloto.
Falei também agora há pouco sobre a saída norte ali do Distrito Federal, um acidente embaixo do viaduto do Colorado, no sentido Epia Norte, sentido Eixão Norte. Alguns ouvintes participaram aqui do nosso WhatsApp, mandando mensagem, contribuindo. O Alan falou sobre este acidente, diz que a marginal está boa nesse momento e o trânsito na principal parado por conta deste acidente que aconteceu mais cedo, por volta das 7 horas da manhã, lá no, embaixo do viaduto do Colorado. Outros ouvintes também participando, mandando mensagem, o André Frazão também mandando uma foto ali da descida do Taquari no sentido plano piloto, disse que também tem um caminhão parado, que também atrapalha o trânsito, justamente por conta deste acidente, ainda tem um caminhão parado ali, motorista que puder, neste momento, pega a marginal também na descida do Taquari ali, do balão do Torto, porque a melhor opção por conta deste acidente, também desse caminhão parado. Mande também a sua participação aqui no nosso WhatsApp, estou esperando a sua participação por lá. Vamos girar trazendo informação ali da EPNB, porque o trânsito segue lento por ali na pista que passa pelo Núcleo Bandeirante, logo depois do setor placa da Mercedes, justamente no acesso à Epiaçu. Por ali, sem registro de acidente, mas trânsito moderado, velocidade de 32 km por hora em média, de acordo com o radar que a gente acompanha. Então, para quem está saindo ali do Riacho Fundo, Núcleo Bandeirante, já na altura mesmo ali do Núcleo Bandeirante, com trânsito complicado na EPNB. Trazendo o registro ali também do finalzinho da 060, saída de Samambaia, motorista que sai também do Recanto, sai ali do Riacho Fundo 2, tem o registro de um acidente logo depois da fábrica da Coca-Cola. E aí o trânsito também complicado por ali, trânsito intenso, velocidade bastante reduzida de 19 km por hora, trânsito complicado ali, vai até a altura da Academia da Polícia Civil ali, até a fábrica da Coca-Cola. Então todo esse trecho com trânsito complicado, alguns motoristas inclusive desviando ali pela Boca da Mata por conta deste acidente ali na altura da fábrica da Coca-Cola, no sentido plano, velocidade bastante reduzida por ali. JK, neste momento, com trânsito tranquilo para o motorista que sai do Jardim Botânico, sai ali de São Sebastião. Neste momento, a pista principal, descida da 23 e também ponte JK, com trânsito bom para o motorista que sai daquela região, sai ali do Lago Sul, do Jardim Botânico, São Sebastião. Então, neste momento, na velocidade da via. E lembrando que ali, logo após a ponte JK, no acesso à Avenida das Nações, trânsito com velocidade nova ali, velocidade de 60 km por hora. As placas de identificação já começaram a ser instaladas por ali, então vale o alerta. O Detran já está fazendo as adaptações ali, as placas já foram instaladas, já tem avisos luminosos ali informando da redução da velocidade de 80 para 60 km por hora e tem a previsão da instalação de novas barreiras ali de velocidade e também da faixa de pedestre, duas faixas ali que devem cortar as faixas no sentido plano piloto e também no sentido Lago Sul para facilitar a travessia de pedestres que ligam ali aquelas duas faixas, aquelas duas paradas de ônibus ali entre o CCBB, o clube de golfe e também ali os outros clubes, clube da OAB, aqueles clubes que ficam à margem dessa pista ali na JK. Rápida informação de trânsito antes da gente voltar ao Jornal da CBN. Hoje, entre 8 horas da manhã, daqui a 2 minutinhos, e 11 horas da manhã, haverá uma interdição de uma faixa e meia da Avenida Hélio Prates. A interdição no tráfego ocorrerá no trecho entre o Corpo de Bombeiros e o cruzamento da via M3 com a Hélio Prates. Durante o período de intervenção, podem ocorrer retenções no trânsito, informação que chega também aqui do Detran. Agora, 7h58.
Jornal da CBN.
CBN Dinheiro, com Marcelo D'Agosto.
Oferecimento BTG Pactual, para quem espera mais de um banco.
Muito bom dia para você, Marcelo.
Bom dia, Milton. Bom dia, Cássia. Bom dia, ouvintes.
Bom dia, Marcelo.
Rafael, nosso ouvinte, escreveu para cbndinheiro@cbn.com.br e ele tem uma preocupação aqui. Ele é participante da OAB Prev do Rio de Janeiro e diz que com a liquidação decretada pela Previc, meus investimentos estão em risco. Existe alguma garantia do Tesouro Nacional semelhante ao FGC?
Olha, Rafael, a Previc é a sigla para a Superintendência Nacional de Seguros Privados. É um órgão do governo que fiscaliza os chamados fundos de pensão. Os fundos de pensão são os fundos de previdência fechados. Fechados porque eles são restritos a um determinado grupo de participantes. No caso da OAB Prev do Rio de Janeiro, o público são os advogados registrados na OAB do Rio. Como analogia, você pode pensar nesses fundos fechados como os planos de saúde oferecidos pelas empresas. O plano da OAB Prev do Rio é de contribuição definida, o que é como a maioria dos planos de previdência são hoje, né? Inclusive os oferecidos pelas instituições financeiras. Contribuição definida significa que você paga todo mês um determinado valor e quando se